E Mateus 14. Você lembra dessa história de Jesus andando sobre as águas? Jesus está orando no monte. Os discípulos entram no barco, vão cruzar o mar da Galileia. Eles são presos no meio do mar, numa tempestade. E de repente, Jesus começa a descer do monte para socorrer os seus discípulos. Ele começa, imagina, isso aí deve ser um filme incrível, um episódio da série Incrível no Céu, você vai ver. Eu nem sei se tiveram esse episódio no The Chosen, mas deveriam ter. E Jesus está correndo, andando sobre as águas. Sobre as ondas. Muito louco, né? Jesus está passando a arrebentação. Tipo, já pensou você passar a arrebentação? Tipo, passada da graça. De repente ele começa a chegar perto daquele navio. E os discípulos dentro daquele barco deles, eles já estão pensando, a gente vai morrer. E esses caras são pescadores. Então a tempestade devia ser muito grande. Eles estão pensando, a gente vai morrer. De repente aparece um vulto. Daí um fala, é o fantasma. Está no texto isso. Vai recolher nossas almas. Daí o que Jesus fala? Não. Cara, toda vez que o Senhor aparecer na tua vida com a primeira frase sendo não temas, algo sobrenatural vai acontecer. Porque fé e medo não podem coexistir. Por que que Deus falaria não temas? Porque Ele te oferece uma oportunidade que vai além dos seus recursos. Quando a palavra de Deus vem para você, quando a visão de Deus vem para você, quando o encontro sobrenatural vem, chega até você e é tão maior do que aquilo que você conhece, que é possível humanamente, naturalmente, com seus recursos, você fala assim, Deus, eu tenho medo de falhar. E Deus fala, não temas, eu quero remover o medo, porque nós estamos para entrar na quarta dimensão, nós estamos para entrar num lugar onde vai além do tempo e espaço, nós vamos para um nível que é além dos seus cinco sentidos. Tem gente espiritual que é muito guiado por tempo, espaço e cinco sentidos. Não faz sentido. E o Senhor está chegando perto e eles começam a gritar. Ele fala, não temas, sou eu. Quem fala agora? Pedro. Fala, Jesus. Ele, sou eu. E Pedro diz, se és tu, me chamas para ir ter contigo. O que Jesus estava vindo fazer? Jesus estava vindo salvar os seus discípulos. Fala comigo, livramento. Livramento. Jesus estava vindo para trazer um livramento. Pedro falou assim, eu não quero só livramento não, cara. Eu quero uma experiência sobrenatural. Até onde vai tua fome? Será que a tua fome vai além do simplesmente autopreservação, autoproteção, um pão para eu comer, comida na mesa, conta paga, prosperidade terrena? Será que a tua fome diz, Deus, eu sei que talvez você nem veio ter um encontro comigo, mas eu quero provocar um encontro, a tal ponto que eu vou iniciar, se és tu, me chamas para ir, eu quero ver. Será que tem gente com fome por encontros aqui hoje à noite? Deus procura um povo que inicia. O grande avivalista britânico Smith Wigglesworth falava, quando eu entro numa reunião e eu sinto que Deus não está se movendo, ele dizia algo, mas ele falava com respeito, eu cutuco Deus até Ele se mexer. Inicia um mover de Deus. Fala para quem está do teu lado, eu gosto de ficar perto de você. Você inicia o mover que pega em mim. Eu vou terminar aqui rapidinho com dois passos. Como que eu experimento esse encontro sobrenatural? Como que eu vou assimilar e absorver esse encontro sobrenatural? Primeira coisa que nós precisamos fazer para absorver esse encontro sobrenatural, você precisa se posicionar para o encontro. Fala comigo, eu preciso sair da minha tenda e me posicionar. Deus olha para Abraão em Gênesis 15 e fala, sai da tua tenda. Sabe o que Deus está falando? Eu não vou te encontrar dentro da tua tenda. Eu não vou te encontrar dentro daquilo que é o familiar. Você quer ter um encontro comigo? Você vai ter que sair daquilo que é o teu confinamento. Você vai ter que começar a enxergar além dos seus limites. Se você já dormiu numa tenda uma noite, você sabe o que eu estou falando. Você acorda de manhã e você abre os seus olhos, o que é que você vê? Você vê uma tampa de tecido. E Deus fala assim: não, eu quero te trazer algo além. Só que para você receber esse algo além, sai da tua tenda. Abra mão do teu confinamento. Abra mão daquilo que é o teu habitat natural. Eu quero trazer para você algo que você nunca viu. Existe algo além disso que você está enxergando. Primeiro passo, você precisa se posicionar para o encontro. Sabe quando você lê lá em Marcos, na verdade, vamos abrir nesse texto. Marcos 8. Versículo 23. Diz aqui: Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Fala comigo, fora do povoado. Será que Jesus consegue pegar tua mão e te levar para fora daquilo que é o familiar? Será que Jesus tem a permissão de interromper tua rotina familiar? Sabe, uma das orações mais poderosas e perigosas ao mesmo tempo que você pode fazer é: Deus, eu te dou permissão para o Senhor me interromper. Às vezes ele te pega no meio do trânsito da marginal. Às vezes ele te pega no meio do trabalho, você tem que sair correndo pro banheiro. Se trancar numa cabine, sentar e chorar. Às vezes ele te pega e ele fala assim: olha, eu sei que você está indo para uma reunião, só que o teu devocional, que normalmente é de 15 a 20 minutos, hoje eu vou interromper, eu vou fazer esse negócio se tornar uma hora. Já manda mensagem, você está atrasado. Será que ele tem a permissão de te interromper? Jesus pega a mão do cego e fala assim: você quer ter cura? Eu quero, me cura. Ele pega a mão e fala assim: eu vou te levar lá para fora. Lá para fora. Longe desse povo aí. Longe do que é familiar. Longe de pessoas que falam: você nasceu cego! Ele te leva fora do povoado. E ele continua aqui no versículo 23 ainda: depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Será que você permite Jesus cuspir na mão e botar cuspe nos teus olhos? É o que a Bíblia diz. O que significa isso? Que muitas vezes aquilo que vai te custar para ter um encontro é a tua dignidade. Mas alguns são muito chiques e sofisticados e cultos demais para ter um encontro com Deus. Cuspe! Isso é contra a minha teologia. Eu não estudei tudo que eu estudei para você pôr cuspe nos meus olhos. Eu não fiz todo o dinheiro que eu já faço e me visto desse jeito para você vir aqui começar a me sujar todo com cuspe. Qual que é o teu desespero pelo encontro com um Deus que vai mudar a tua vida? Será que ele consegue te tirar do familiar e fazer algo que não é ortodoxo? Eu não recomendo você orar cuspindo nos olhos das pessoas, a não ser que você seja Jesus. Mas Jesus faz algo que não é comum. Ele faz algo que não é ortodoxo. Continua comigo, versículo 23. Jesus perguntou. Então, depois de ele ter levado esse cara fora da sua zona de conforto, depois de ele ter feito algo completamente ofensivo e não ortodoxo, Jesus pergunta: você está vendo alguma coisa? Versículo 24, ele levantou os olhos e disse: eu vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Agora, imagina isso. Cara, você já me tira de perto das pessoas que me conhecem. Eu sou cego, eu tenho segurança de ficar perto de pessoas que me conhecem, que vão cuidar de mim, vão me proteger, porque eu sou cego. E depois você cospe ainda nos meus olhos, e daí quando você vai abrir os meus olhos, nem abre direito os meus olhos, porque agora eu estou vendo um bando de árvore andando, e eu sei que pessoas não são árvores. E a pergunta é: você continua buscando a Deus, mesmo quando você paga o preço do sacrifício do encontro, e você não recebe aquilo que é plenamente a promessa que Ele te deu? Porque no versículo 24, ele levantou os olhos, fala: eu vejo pessoas, elas parecem árvores andando, e Jesus retorna a orar até que ele venha a ser completamente curado. Sabe, tem algo aqui da perseverança desse. Ah, eu já abri mão disso aqui, eu já sacrifiquei para isso, eu já perdi minha dignidade, eu estou aqui, o resultado não foi como eu quis, mas eu permaneço, eu quero esse encontro. Tem certas coisas que Deus quer te dar, como certas visões, certos encontros, que vai requerer você continuar e perseverar buscando. As coisas não vão talvez funcionar na primeira vez, mas aqui ele continua e ele persevera. Fala comigo: tenho que me posicionar. Você tem que sair da tua tenda. E finalmente, você precisa, número 2, depositar fé naquilo que ele está te mostrando. Você precisa depositar fé naquilo que ele está te mostrando. Versículo 6 de Gênesis 15 diz que Abrão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Como é que você é justificado com Deus? Você que é um cristão no Novo Testamento, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé. Graça mediante a fé. Então, desde lá de trás, Deus está falando: você quer ser justo? Tem que ter fé. Quer ser justificado? Tenha fé. Por isso que Hebreus 11:6, sem fé é impossível. Por quê? Porque Deus quer que você venha abrir mão do controle e se lançar nos braços do teu Pai. Hoje é uma noite que você tem que se lançar nos braços do teu Pai. Como é que você vai ter fé se tudo que você faz está dentro do campo da tua razão? Impossível. Para você ter fé, algo que vai requerer de você é além da razão, além do tempo e espaço, além dos 5 sentidos. E as pessoas vão falar assim: mas como é que você sabe? Daí você fala assim: eu só sei. Daí as pessoas perguntam: mas como assim você só sabe? Você sabe? Eu sei. Mas como é que você sabe? Eu só sei. Mas como que funciona isso? Eu só sei que eu sei. Isso é fé. Quando você sabe, não sabe explicar como é que você sabe, mas você sabe que você sabe que você sabe. Como é isso? Porque é uma substância, Hebreus 11:1 diz, que se torna a fundação, o fundamento das coisas que não são como se elas fossem. Quando você fala assim: Deus, eu quero te agradar, eu abro mão daquilo que me impede, aqui, sabe, deixa eu falar uma coisa, eu não sou contra estudo, mas eu vou falar isso. Eu não sou contra você pensar, mas eu tenho que falar isso. Às vezes Deus vai desviar o teu cérebro para chegar no teu coração. Ah, mas se for de Deus, mas não faz sentido. Às vezes Deus vai ter que desviar o teu cérebro para chegar no teu coração. Porque se chegar pelo teu cérebro, o pedágio de religião impede da promessa chegar no teu coração. Ele fala assim: opa, tem um pedágio de religião aqui, vamos pegar aqui esse retorno aqui. Você fala assim: cara, não entendo. Eu estudei anos para isso, mas eu não entendo. Eu estudo a Bíblia desde que eu sou adolescente. Eu fiz teologia, fiz isso. E Deus vai, às vezes, desviar o teu cérebro para chegar no teu coração. Você tem que depositar fé. Eu quero, tem outras. Deixa eu ver. Vamos terminar aqui, vai. Senão fica tarde. Hebreus 10. Termino com isso aqui. Hebreus 10, versículo 23. Hebreus 10, 23 fala aqui: apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Mais uma vez, apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ele prometeu algo na tua vida. Sabe o que ele está esperando? Que você venha se apegar com firmeza à esperança na promessa. Não é de qualquer jeito. Você tem que se agarrar na promessa. Então, mas por que eu tenho que me agarrar na promessa? Se ele está sugerindo você agarrar com firmeza, é porque vai ter diversas razões para você abrir mão da promessa. Como é que você sabe que a promessa é de Deus? Quando você é tentado largar a promessa. Quando as dificuldades chegam, a dúvida chega, a tribulação chega, a probabilidade de acontecer é extremamente pequena. Aí então ele fala assim: apegue com firmeza. Se fosse tão óbvio de acontecer, ele fala assim: ah, só segura aí. segura de qualquer jeito, vai cumprir. Não, não, você tem que se apegar com firmeza. Agora, Teo, como é que eu me apego com firmeza? Ele fala, apega com firmeza a esperança que foi prometida, porque ele é fiel. À medida que você conhece o caráter e a natureza de Deus, é completamente e diretamente relacionado com a força da tua garra. Por que você tem tanta certeza? Porque eu já experimentei muita coisa com ele. Como é que você sabe que ele vai cumprir aquelas profecias que você recebeu? Porque ele já fez isso em 2010, ele fez isso aqui em 2011, ele fez isso aqui em 2012, ele fez isso aqui em 2015, ele fez isso aqui em 2017. Se ele não falhou lá atrás, ele não vai falhar agora. Por isso, eu sei que ele é fiel. Você constrói um histórico com Deus, aonde você experimentou a fidelidade, a bondade e o poder de Deus, você é confiante a se agarrar na promessa, por mais absurdo que a promessa possa parecer. Como é? Estrelas do céu? Eu, um homem de 100 anos de idade, vou ter estrelas assim, numerosas, com filhos? Ele se agarra com firmeza. Por quê? Ele já viu Deus tantas vezes ser fiel, ser bondoso, ser poderoso, ser misericordioso, ser aquele que faz algo aonde ninguém vê nada. Você tem que agarrar com firmeza. E finalmente, versículo 24, e consideremos uns aos outros. Fala para quem está ao teu lado, eu estou considerando você, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. O que significa isso? Ele está dizendo, você quer cumprir as promessas de Deus na tua vida? Você quer realmente cumprir tudo aquilo que ele já foi profetizado sobre você? Número 1, se agarra com firmeza. Número 2, considera o teu círculo. Considera o teu círculo. Porque naquele momento que Jesus pega Jairo e fala, eu vou para tua casa. Ele está considerando o círculo de Jairo. Ele fala, vocês ficam para trás, Tiago, Pedro, João, vocês vêm aqui comigo, eu vou pôr um círculo que fomenta fé, porque fé e medo não podem coexistir. Eu vou pôr um círculo ao redor de você que tem uma cultura de testemunho, e os teus amigos, a tua família, a tua tribo espiritual está com os olhos muito mais fitos naquilo que Deus faz e não naquilo que Deus ainda não fez. E quando você tem essa atmosfera ao teu redor, você tem pessoas que estão te impulsionando a viver o sobrenatural na tua vida. Considere quem está do teu lado, porque alguns de nós temos pessoas que estão matando as promessas. Você sai do teu quartinho de oração e ele já vem. Ah, mas não sei não, hein? Não faz sentido. Ah, mas é. Agora você viu como está o Brasil, né? Olha. Considera o teu círculo. Tem pessoas hoje, você fala assim, ah, mas eu quero tanto que essa pessoa venha ter encontro com Jesus. Glória a Deus, diz na passada da graça. Hoje você não tem graça para lidar com essa pessoa que te mata a fé. Quem sabe amanhã, então vai lá e cresça para depois você voltar para tentar abençoar, senão você vai ser vítima do afogamento junto com o salva-vida. O Senhor está trazendo para nós uma resiliência. Eu vou agarrar nas tuas promessas, eu vou me cercar com as pessoas certas. É por isso que aqui, Zion Church, nós estamos fechados para uma comunidade que vai viver o sobrenatural. Não permita incredulidade. Ah, mas não concordo com isso, eu sou isso. Especialmente para você que já é igrejeiro, crente, não concordou, vaza, procura outro lugar para você concordar. Agora, você que fala assim, ó, tô conhecendo Jesus agora, eu tô tentando entender, não concordo, não tem problema, aqui tem muita paciência para você, vem aqui, tem um lugar na mesa para você, você que é recém-convertido. Ah, mas isso, mas aquilo, mas isso. Proteja teu coração, hoje à noite, o Senhor quer te proporcionar com encontros sobrenaturais de Gênesis 15 para avivar promessas de Gênesis 12. Fica de pé onde você está, eu quero orar com você.